Bezat Hashem, hoje a gente começa o Daf Ayin Aleph, no comecinho do Daf, na primeira linha do Amud Aleph. Desde o começo do nosso capítulo, a gente está tratando daquela menina que ela tem menos que 12 anos e meio e ela noivou. Nós vimos que a lei é que o pai dela, juntamente com o noivo dela, que anulam os nedarim, as promessas que ela fez. Agora, diz uma nova Mishnah do Daf Ayin Aleph. Nadra ve'arusa. Realmente, essa menina, com menos de 12 anos e meio, estava noiva. Ela fez uma promessa enquanto ela estava noiva. Se ela continuasse noiva normalmente, o marido, o noivo, junto com o pai, teriam força de anular as promessas dela. Porém, o que aconteceu? Nidgarsha, ela se divorciou do primeiro marido. O primeiro marido ouviu a promessa e ainda não disse nada. Ele não fez rafará, não anulou a promessa, nem fez kiyum, não aprovou a promessa, ele ficou quieto. Enquanto isso, ela se divorciou dele. Boba yom, nidgarsha, boba yom. Antes do anoitecer, que é o prazo final do noivo anular a promessa dela, ela se divorciou desse primeiro e já noivou com o segundo noivo. Então ela fez uma promessa de manhã, o primeiro noivo ouviu e não disse nada ainda, ela se divorcia e casa e noiva com um segundo. Qual que é a lei? Fala Mishnah Firulemea, mesmo se isso acontecer 100 vezes durante esse dia, a lei vai ser que o marido e o noivo atual, o último noivo da menina, havia o Baalá, Acharon Meferim Nedaria. O pai e o último noivo vão anular a promessa dela. Por quê? Já que ela se divorcia do noivo e ela ainda tem 12 anos e meio, então ela ainda pertence à casa do pai, uma vez que ela noiva de volta, então novamente ela está numa situação que ela está ligada com os dois homens, com o pai e com o noivo, e esse noivo pode anular essas promessas que ela fez nesse dia. Zé Aklal, diz então a Mishnah a regra geral com relação a esse assunto. Sempre que a menina não saiu e não se desligou do pai dela, como essa menina que se divorciou do marido, ela continua ligada ao pai, já que ela continua ligada ao pai, uma vez que ela vai noivar novamente, o pai, como o último noivo, vão anular a promessa dela. Porém, se ela casou com o primeiro marido, quando a menina, mesmo menor de 12 anos e meio, casa com um homem, ela se desfaz do pai. Então, mesmo que se depois ela se divorcia desse marido, ela não volta a pertencer mais para a casa anterior, a casa do pai. Uma vez que ela já saiu da casa quando ela casou com o marido. Se ela já casou com o primeiro, então ela já se desfez do pai. Então, se depois ela se divorcia e noiva, ela não vai estar numa situação que o noivo e o pai vão anular, porque o pai já não tem mais nada a ver com ela. Somente no caso que ela estava somente noiva com o primeiro, então ela ainda estava ligada com o pai, e ela se divorcia do noivo e noiva novamente, novamente ela está numa situação que o pai e o noivo vão poder anular a promessa dela. Então, diz na nossa Mishnah, que mesmo que o primeiro noivo ouviu da promessa, e ele ainda não disse nada, e ela se divorcia dele, e noiva novamente, o segundo noivo, como se fosse que ele herda, ele entra no lugar do primeiro, e ele pode anular as promessas que ela fez naquele dia. Pergunta Mishnah Minala, de onde aprendemos realmente que o segundo noivo, ele pode anular as promessas que ela fez durante o primeiro noivado, mesmo que o primeiro noivo já ouviu as promessas? Mesmo que ele já ouviu as promessas e não disse nada, e ela se divorcia e noiva com o segundo tem o poder de anular. De onde aprendemos essa lei? Amar Shmuel, responde o Shmuel, Amar Ká, aprendemos do Pasuk, Veim Hayot Yeleish Undarea Alea. Diz o Pasuk que se a menina noivar, se ela noivar com um homem, e ela tinha em cima dela promessas, Nedarim, o noivo vai poder anular. A linguagem do Pasuk é que quando ela noiva com um homem, ela tinha, no passado, promessas em cima dela, o noivo vai anular. Nedarim, Shayu, Alea, Kvar. Ou seja, aprendemos aqui que um homem que noiva com uma menina, mesmo as promessas que ela já tinha de antes do noivado, o noivo vai poder anular. Ou seja, mesmo que no primeiro noivado ela prometeu, depois que ela noiva novamente, no segundo noivo vai poder anular as promessas que ela já tinha do primeiro noivado. Pergunta Agmará. Dima animilei shonon irul arus lishon. Avrandalim shonirul arus lishon. Lomatsim ifer arus acharon. Pergunta Agmará. Pode ser que realmente o pastor esteja dizendo que o noivo pode anular as promessas que ela fez antes do noivado, porém somente as promessas que ela fez durante o primeiro noivado, e o primeiro noivo não chegou a ouvir dessas promessas. Mas talvez, se o primeiro noivo já ouviu dessas promessas, então eles pertencem ao primeiro, e o segundo, nesse caso, não vai poder anular as promessas. De onde então aprendemos que mesmo as promessas que o primeiro noivo chegou a ouvir, mesmo essas, o segundo vai poder anular? Responde Agmará, Leá! Kra Yeterel. Existe uma palavra sobrando no Pasuk, Undarea Lea, já que o Pasuk disse essa palavra, a mais, aprendemos aqui que mesmo as promessas que ela fez no primeiro noivado e o primeiro noivo chegou a ouvir, mesmo essas, o segundo noivo entra no lugar do primeiro e pode anular essas promessas juntamente com o pai, como a gente viu na nossa Mishnah. Tana Kevatei de Shmuel. A Gemara agora vai trazer uma braita, que é uma prova para o que disse Shmuel. Agora disse Shmuel, nas linhas anteriores, que mesmo a promessa que o primeiro noivo ouviu, mesmo essas, o segundo noivo pode anular. Então a Braita vai trazer uma prova para esse ensinamento do Shmuel. Nará Anorassá, diz a Braita, uma jovem com menos de 2 anos e meio que está noiva, havia o Bala Mefrino Dareia. Nós sabemos que o pai, juntamente com o noivo dela, anulou as promessas dela. Keita, explica a Braita, chamá-me-a havia veefela. Vamos supor que ela fez uma promessa. Então o pai ouviu a promessa e fez rafará, anulou a promessa. Porém, antes mesmo do noivo ouvir, ele já faleceu. E depois ela noiva com um segundo noivo naquele mesmo dia. Mesmo se ela fizer isso 100 vezes durante o dia, ou seja, ela morre o segundo, ela casa com o terceiro, noiva com o terceiro, assim por diante, mesmo 100 vezes, o pai, juntamente com o último noivo, vão anular as promessas dela. Diz a Mishnah uma segunda lei, a Braita, uma segunda lei. Se o marido chegou a ouvir a promessa, e realmente ele fez rafará e cancelou a promessa. Vrou explicar a Mishnah Tchemet Habal. Porém, antes do pai ouvir, o noivo que tinha anulado a promessa, ele falece. Nesse caso, o pai, como nós aprendemos nos apimos anteriores, herda a parte do noivo. E o pai anula sozinho as duas partes do neder. Ou seja, ele anula por seu pai e pela parte do noivo, que ele herdou do noivo, uma vez que ele tinha anulado a promessa, mas ele morreu no mesmo dia. Então, a anulação que ele tinha feito está cancelada. Então o pai, como se fosse quem entra no lugar dele, o pai anula o neder sozinho. Amar Rav Natan explicou Rav Natan hen hen divrei Beit Shammai. Essas são as palavras de Beit Shammai. Que num caso que o noivo tinha feito a fará e antes que o pai ouça, o noivo falece, o pai então pode anular a promessa sozinho. A fala Beit Hillel Omrim, porém Beit Hillel discutem com isso e dizem en achor yafer. Nesse caso, o pai não vai poder fazer rafará. De qualquer modo, vemos dessa discussão que mesmo o nidarim que o noivo chegou a ouvir, mesmo assim, existem casos no qual herdam. Ele, o pai vai herdar ele mesmo o nidarim que o noivo chegou a ouvir. Uma prova, porque diz Shmuel, que mesmo quando o noivo chegou, o primeiro noivo chegou a ouvir o neder, o segundo noivo, se ela é a noiva, ele pode herdar e anular juntamente com o pai essas promessas. Vimos, de qualquer modo, a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. O caso era de um marido, um noivo, que ouviu a promessa e anulou, porém ele falece no mesmo dia, de modo que a anulação dele está cancelada. O pai, o Beit Shammai diz que o pai, uma vez que o noivo falece, mesmo que ele fez a fará, ele anulou, e a anulação foi cancelada, o pai depois herda a parte do noivo, e o pai pode anular sozinho. E o Beit Hillel diz que não, que o pai não vai poder herdar e anular sozinho, uma vez que o primeiro já fez Rafael. Bemai, Plig, pergunta a Gemara qual que é a discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel. Respondeu a Gemara, Beit Shammai sabre darim namei shera'ui la'arus, nitrokan shut la'ar, umei gazgais. Beit Hillel sabre havia o bala acharon befinim daria velo mei gazgais. A discussão é, como nós vimos alguns da PIM antes, como é que a gente tem que entender essa história do pai com o noivo que juntos ele anulam a promessa. Nós vimos o conceito de meias gás no Mikloshkat. O conceito diz o seguinte: existe a opinião de Beit Shammai que diz que meias gás, ou seja, quando a gente diz que o noivo e o pai juntos eles anulam a promessa, é na verdade duas partes de uma coisa. Então, o noivo vem e anula metade do Neder, e o pai vem e anula a outra metade do Neder. Cada um cuida da sua parte. Sendo assim, uma vez, segundo Beit Shammai, uma vez que o noivo fez Hafará, ele anulou completamente a parte dele, então, como se fosse que ele não tem mais nada a ver com esse Neder, porque ele já a parte dele completamente anulou. Restou a outra parte do pai, mas a parte dele, ele terminou. Completamente, a metade dele ele completou e anulou. Sendo assim, não tem mais nada a ver com ele o Neder. Por isso, diz o Beit Shammai que mesmo que ele falece, a anulação dele está cancelada, mas o Neder já não tinha mais a ver com ele. Por isso, o pai pode, sozinho, anular o Neder depois. Porém, o Beit Hillel sustenta que uma vez que o noivo ouviu essa promessa, e ele até fez Hafará, ele anulou, o Beit Hillel dizem que não é meio gasgás, e sim meio klashkalish. Ou seja, não são duas metades de uma coisa só, e sim, é somente uma coisa, que o noivo, uma só promessa, que o noivo, ele anula uma vez, isso enfraquece, como se fosse. Enfraquece, de certo modo, a promessa, e aí vem o pai e enfraquece uma segunda vez, exterminando o Neder. Ou seja, não devemos entender como duas partes de um Neder, e sim como uma só parte que ela é terminada em duas fases. Sendo essa a opinião de Beit Hillel. Segundo a opinião de Beit Hillel, mesmo que o noivo ouviu o Neder, ele fez Hafará, ele cancelou o Neder, porém quando ele cancela o Neder, ele ainda tem a ver com esse Neder, porque ele não fez o trabalho por inteiro, ele somente enfraqueceu, e ele agora então está pendente da anulação do pai. Então mesmo que ele fez Hafará, ele ainda continua ligado com esse Neder, e por isso diz o Beit Hillel que ele não pode, o pai não pode herdar a parte dele. Somente se o noivo já se desfez do Neder, segundo a opinião de Beit Shammai, que meias gás, que a parte dele fez 100%, e aí o pai pode fazer sozinho. Mas uma vez que o noivo ainda continua ligado, e o noivo falece, o pai não pode entrar no lugar dele. Essa é a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel. Agora levanta uma questão. Ibaia lehu. Gerushin keshtika dame ou keakama dame. Nós vimos que o noivo, uma vez que ele, o noivo ou o marido, ele ouve que a esposa dele fez uma promessa, ele pode ou fazer a hafará, cancelar a promessa, ou pode fazer a hakamá, aprovar a promessa. Se ele aprovar a promessa está de pé e não pode mais anular depois. Se ele ficar quieto, ele tem até o fim do dia, até o anoitecer, ele tem a chance de fazer a hafará. Uma vez que passa o anoitecer, ele já não tem mais chance. Fala, Gemara, como é que fica a lei com um casal que o marido ouviu que a esposa fez uma promessa, ele por enquanto ficou quieto e ele se divorcia dela. Como é que a gente interpreta essa ação? Será que a gente diz que uma vez que ele se divorciou, já que ele está sabendo que quando ele se divorcia, ele não vai poder mais anular as promessas dela? Então é como se fosse que ele está aprovando, porque você sabe que ela prometeu e você está se divorciando. Então é como se fosse que você está aprovando, ou será que não? Que é como se fosse que ele ficou quieto. Ele se divorciou, mas não quer dizer que ele aprovou. Pergunta com Marara e Marara fica, mina, qual que é a diferença? De qualquer modo, ele não vai poder anular depois, porque ele não é mais marido dela. Então, qual que é a diferença se ele aprovou ou se ele ficou quieto? De qualquer modo, ele não vai poder anular. Explica com Marara, a diferença vai ser que igual não tinha nada. Vechamá bala, vegirxá, veadra beomei. Não, se trata de um caso que o marido ouviu a esposa, divorciou, não ficou quieto, se divorcia dela, e antes do anoitecer, ele volta a casar com ela. Se você vai me dizer, e amar, mar, que esticada, que mesmo que ele se divorcia dela, isso não é considerado uma aprovação do Neder. Ele se divorciou, mas não quer dizer que ele aprovou. Mas você vê, agora que ele noivou, casou com ela novamente. E a gente está antes do anoitecer, Ele pode, não há promessa dela, antes do anoitecer, no mesmo dia. Vem a marca que é a camada, e por aí em cima você vai me dizer que uma vez que ele faz o ato de se divorciar dela, sabendo que depois que ele se divorcia, é como se fosse, ele não vai mais poder anular. Então é como se fosse que é um ato de aprovação, lo mata e me ferra. Então depois que ele volta a casar com ela, ele não vai mais poder anular. Porque no ato de divórcio é como se fosse que ele aprovou. Mesmo se ele se casa novamente, ele não vai poder mais anular. Então como é que fica? Será que o ato de divórcio é como se fosse uma aprovação ou não é considerado uma aprovação? A Gumara agora vai trazer algumas provas para essa questão, porém a gente vai ver isso somente no DAF de amanhã. Cantuva até.